Essa canção fala demais ao nosso coração. Essa canção fala de algo que expressa um sentimento do nosso coração quando nós depositamos nossa confiança em Deus e quando nós buscamos a Deus em oração. Oração vai ser parte do tema da mensagem de hoje. E eu quero convidar você a pegar aí no bolso a cadeira à sua frente, tem uma folha, tem um esboço que você pode anotar, que você pode usar para anotar o que a gente vai falar, os pontos. Você que nos assiste pela internet também, você é muito bem-vindo. E você também pode aí, pelo site e aí pelas redes sociais, também baixar aí o esboço para poder acompanhar essa mensagem. E essa canção fala muito ao nosso coração porque ela expressa muito daquilo que vai dentro de nós quando a gente busca Deus. Quando a gente busca e a gente entrega a nossa vida toda a Deus. É verdade que cada um de nós, todos nós, passamos por momentos muito difíceis na vida. Momentos onde a gente não consegue encontrar forças para lutar. Momentos onde a gente não consegue enxergar outra solução senão a oração. E aí a gente vai, dobra os joelhos e coloca a nossa vida diante de Deus e as nossas súplicas diante de Deus. E quem nunca se viu numa situação assim? Quem nunca se viu numa situação onde nada mais resolvia, você tentou de tudo, e aí você foi orar. E é engraçado que às vezes a gente deixa a oração por último, né? Engraçado porque às vezes a gente tenta tudo que é possível primeiro, para depois orar. Quando a gente deveria fazer isso primeiro, antes de qualquer tentativa de você tentar resolver algo, alguma situação difícil na sua vida, você se colocar diante de Deus. Nós fazemos parte de uma igreja que tem investido muito em oração. Nós fazemos parte de uma igreja que tem movimentos de oração. Você foi desafiado nesse culto, logo no início, a pegar o cartãozinho aí e a fazer o seu pedido de oração. Toda semana nós oramos por todos esses pedidos que estão aí. Todos os pedidos que vocês colocam na bandeja do ofertório, todos eles são lidos e são colocados diante de Deus como oração. Nós temos uma sala especial de oração. Quem já foi, quem já frequentou a nossa sala de oração, levanta a mão. Olha aí, tem mais gente, tem mais espaço para vocês lá. Quem não foi, vá. Aproveite o seu deslocamento para o trabalho, reserve um tempo, um dia na semana, para você estar aqui, um horário para você conhecer a nossa sala de oração. Um lugar especialmente preparado para você estar ali num tempo a sós com Deus, num tempo de você colocar a sua vida diante de Deus. Sabe, a oração tem feito parte da minha história. Eu já compartilhei algumas vezes um pouco da minha história, do meu testemunho. Eu sou filho de pastor. Eu me afastei dos caminhos de Deus na minha adolescência, mas eu sempre, todos os dias, eu tinha certeza, e até hoje eu tenho certeza, que todos os dias meu pai e minha mãe oram por mim. E eu tenho certeza disso porque quando eu vou à casa deles e quando eu vou visitá-los, todos os dias eles oram e todos os dias eles oram por todos os filhos. E Deus me deu o privilégio de aqui em Curitiba ter um outro pai e uma outra mãe que também ora por mim todos os dias. Isso é bênção de Deus. Eu sei que muitos de nós experimentamos isso, sabe? Foi a oração dos meus pais que me trouxeram de volta para o caminho do Senhor. Foi a persistência deles em oração que me trouxe de volta para aquilo que Deus tinha preparado para mim. Semana passada, eu vivi uma experiência interessante acompanhando um senhor que lutava há 18 anos contra uma leucemia. E ele mora em Cacoal, seu Elifas. Ele estava há mais de 100 dias internado na Nossa Senhora das Graças. O seu Elifas, ao longo da vida dele, ele teve um contato com Jesus lá atrás, lá na cidade dele, em Cacoal. Mas ele também se afastou, ele também, por um desencontro, né, por um descontentamento, ele saiu e ele foi viver a vida dele. Mas como foi interessante, nesses 100 e poucos dias que ele esteve aqui, que nós pudemos acompanhar ele no hospital, quantas pessoas estavam orando por ele. Eu recebia várias mensagens de pessoas de Cacoal que sabiam que eu estava acompanhando, dizendo: pastor, Nós estamos em oração, nos dê mensagem, a igreja aqui está orando por ele. E sabe qual foi o resultado dessa maratona de oração pelo seu Elifas? Aproximadamente dois dias antes dele morrer, o seu Elifas confessa a Jesus como salvador da vida dele. E ele testemunha isso para o médico que foi lá. Foi gostoso ouvir a irmã Denise, a esposa do seu Elifas, dizendo assim: pastor, a maior alegria que nós tivemos foi quando o médico chegou aqui. E o Elifas disse para o médico: sabe, doutor, agora eu aceitei Jesus de verdade. E aquilo trouxe paz para o coração dele. E dois dias depois ele faleceu. A oração fez parte da história do seu Elifas, assim como fez parte da minha história. E assim como precisa fazer parte da sua história. Eu quero apresentar para vocês dois pontos importantes sobre oração intercessória. A oração por salvação. Oração por pessoas que precisam aceitar Jesus, entregar suas vidas para Jesus. E você, com certeza, tem perto de você muitas pessoas que precisam. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que uma oração intercessória se manifesta em disposição para ser um intercessor. O poder da oração intercessória se manifesta em disposição para ser um intercessor. Não adianta você saber que precisa orar. Não adianta você conhecer tudo sobre oração se você não se colocar à disposição do Senhor para ser um intercessor. Eu li um livro chamado Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, do Gregory Frisell. Muitas pessoas já leram esse livro. Esse livro a gente já foi estimulado como leitura aqui na igreja muitos anos atrás. E lá o autor diz que existem 5 tipos básicos de oração. O primeiro deles é louvor e ações de graças. Aquela oração onde você se apresenta diante de Deus, reconhece quem Deus é, agradece por tudo que Deus tem feito na sua vida. E um segundo tipo básico de oração é a confissão. Quando aí você se coloca diante de Deus, confessa seus pecados, abre seu coração para que Deus possa trabalhar em você. E um terceiro tipo básico é a petição. É a petição onde você coloca pedidos de pessoas, orando por pessoas que estão perto de você, pedidos por você mesmo. E o quarto tipo básico de oração é a intercessão, onde você se coloca diante de Deus em favor de alguém. E esse é o mais poderoso de todos os tipos de oração. E o último é a meditação, quando você espera, aquieta seu coração para ouvir a Deus, ouvir aquilo que Deus está falando para você. E sabe, o autor diz que a intercessão é o mais poderoso dos tipos básicos de oração, mas, infelizmente, é o menos praticado. Olha que interessante essa frase. A intercessão é o mais poderoso tipo de oração, mas é o menos praticado. E ele tem uma frase que ele diz assim, olha, infelizmente, a intercessão é pouco praticada, porque requer que o enfoque esteja fora do nosso círculo imediato. Mas ela é o tipo de oração mais crucial para alcançar os perdidos e renovar a igreja. Sabe, às vezes a gente busca e pede a Deus por aquilo, pelas nossas necessidades, mas orar pelo outro, o que eu vou ganhar com isso? Orar pela necessidade do outro, parece que eu não estou vendo nenhum tipo de reação, de ação direta na minha vida. Mas sabe, todos nós temos uma missão muito clara, como discípulos de Jesus, e a intercessão e a oração intercessória precisa fazer parte da sua vida, para que as pessoas que estejam perto de você possam conhecer através de você e através do seu testemunho a salvação que alcançou também a você. Sabe, Satanás não está preocupado com uma igreja que tem muitas atividades. Satanás não está preocupado com o nosso ativismo religioso. Satanás não está preocupado com em quantos ministérios você está envolvido. Satanás não está preocupado com quantas vezes você vem à igreja. Agora, ele treme. E ele se preocupa quando você ora e quando você busca a Deus. Satanás treme diante de uma igreja que vive oração intensamente. Satanás treme diante de discípulos de Jesus, que se colocam em favor dos outros, como intercessores verdadeiros. Nós precisamos ser esses intercessores. Nós precisamos ser essas pessoas que sim, que incomodam o inimigo, que incomodam Satanás. Nós precisamos ser sim essa igreja que invade o inferno e que retira as pessoas lá de dentro, que resgata as pessoas que estão sendo perdidas, que estão sendo levadas por Satanás, levadas pelo engano do pecado, pela mentira do pecado. Nós, como igreja, precisamos ser esses intercessores diante do Senhor, em favor dessas pessoas. E nós podemos aprender algumas lições muito importantes sobre intercessão. E a primeira lição é: não ser o intercessor é pecar contra o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que quando você não se coloca como intercessor, você está pecando diante de Deus? Olha o que diz o texto de 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, diz assim: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês, também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. O profeta entendeu qual era o papel dele diante do povo. O profeta entendeu qual era o papel dele diante de Deus, como intercessor, como aquele mediador, como aquele que se coloca entre Deus e o povo, para intervir, para buscar, para orar, para interceder pelo povo. E ele entende, ele não se coloca numa posição que ele é melhor, mas ele se coloca numa posição de que eu também sou, assim como Isaías, por exemplo. Pecador que sou, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a posição desses homens foi: eis-me aqui, me usa, eu quero sim me colocar à disposição do Senhor para interceder. Muitos homens e mulheres ao longo da história da igreja também entenderam isso. Se nós estamos aqui como igreja, é porque ao longo da história, homens e mulheres se colocaram como intercessores. E por sua vida, por minha vida, por nós. Nós só existimos como igreja porque homens e mulheres não desistiram. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é: e você? Você já entendeu qual é o seu real papel como intercessor? Você já entendeu qual é o seu real papel como aquele que se coloca diante de Deus em favor daqueles que estão perto de você? E principalmente daqueles que não conhecem a Jesus, daqueles que precisam de salvação? Você já entendeu qual é o seu papel diante daquela sua vizinha, do seu colega de trabalho, que ainda não conhece a Jesus, que sofre? Você já entendeu qual é o seu papel diante de tantos homens e mulheres, tantas pessoas que estão sendo ceifadas, que estão morrendo sem ter a oportunidade de conhecer a Jesus? Longe de mim pecar contra o Senhor e não interceder por vocês, pelo povo. Que essa seja a sua oração. No livro de Tiago 4,17, a gente pode aplicar isso, o que Tiago escreve, dizendo: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E sabe, a minha palavra para você hoje é: se até hoje você não tinha entendido que o fato de você não ser um intercessor é pecado, se você não tinha entendido isso, a partir de hoje, você está entendendo. A partir de hoje, o seu compromisso e a sua missão é se colocar à disposição do Senhor para ser um intercessor. E aí, a gente pode pegar essa frase de Tiago e parafrasear esse versículo dizendo assim: quem sabe que deve orar a Deus e interceder incessantemente por salvação de vidas e não o faz, comete pecado. Longe de nós pecarmos contra o Senhor e não nos colocarmos como intercessor daqueles que Deus colocou perto de nós. Não temos mais desculpas para assumir essa posição e esse compromisso. Uma segunda lição que nós podemos aprender é que Deus procura intercessores para se colocarem em favor do povo. Deus está querendo você, Deus está chamando você a mim. Deus procura homens e mulheres dispostos. Olha o texto de Ezequiel 22, 30 e 31. Deus fala ao profeta dizendo: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei, e com o meu grande furor, e sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Ser um intercessor é responder a um chamado de Deus para você. Deus está procurando homens e mulheres, alguém que se coloque na brecha, alguém que se coloque em favor do povo, alguém que interceda pelo povo. Eu queria compartilhar uma experiência muito interessante que a gente viveu no pequeno grupo, alguns anos atrás. Nós sempre fizemos rodízio nas nossas reuniões de pequeno grupo. E nós sempre nos reunimos na casa da Verônica. A Verônica era uma integrante do nosso pequeno grupo. Nós sempre nos reunimos na casa dela. E o nosso pequeno grupo multiplicou. E a Verônica continuou num outro grupo. E as reuniões continuaram na casa dela. E como o grupo multiplicou, o grupo ficou mais reduzido. Houve aquele incentivo de buscar, né, de convidar as pessoas. E aí um dia a Verônica testemunhou para a gente, disse assim: sabe, eu fazia tempo que eu estava ali pensando na minha vizinha, eu até orava por ela, mas eu nunca tinha chamado ela. E naquele dia eu resolvi chamar e convidar a minha vizinha. Quando eu bati na porta dela e falei: olha, você não quer vir participar de uma reunião com a gente aqui? Explicou o que era. A resposta da vizinha da Verônica foi: sabe, faz tempo que eu ouço a reunião de vocês, faz tempo que eu escuto vocês cantando, eu fico aqui chorando, querendo participar, eu só estava esperando você me convidar. São pessoas assim que Deus procura, pessoas que aproveitam as oportunidades, que intercedem sim, que se colocam em favor do povo, que se colocam em favor daqueles, mas você tem que agir. Você tem que ir, você tem que convidar, você tem que testemunhar. Hoje de manhã, nós ouvimos uma mensagem especial do pastor Roberto sobre como a gente construir o nosso testemunho pessoal. Como aproveitar as oportunidades para falar do que Jesus fez na nossa vida, do nosso encontro com Jesus. E você é escolhido por Deus. Você é escolhido por Deus para se colocar em favor dessas pessoas. E eu queria fazer um exercício com você. Eu sempre tenho na minha carteira um cartãozinho que todos vocês devem conhecer, o cartãozinho Sementes. E atrás do meu cartão Sementes eu tenho o nome das 5 pessoas que eu tenho orado. Eu tenho até que atualizar, porque uma delas, para honra e glória do Senhor, aceitou Jesus. Está participando de um pequeno grupo aqui da igreja. Não é do meu pequeno grupo, mas está participando de um pequeno grupo aqui da igreja. Eu queria fazer um exercício com você agora. Eu não sei se você tem o seu cartãozinho Sementes aí com você. Se você tem, pegue ele. Nós estamos falando de oração. Nós estamos falando de nos colocar à disposição de Deus. Nos colocar diante de Deus em favor do povo, em favor dessas pessoas que estão no seu cartão Sementes. Eu quero incentivar você agora, parar, nesse momento, e fazer uma oração por uma dessas pessoas. Se você não está com o teu cartãozinho Sementes, não tem problema. Eu sei que Deus vai colocar no seu coração, na sua mente, o nome de uma pessoa. Só uma delas. Uma pessoa que não conhece Jesus e que está perto de você. Eu queria que você agora, nesse momento, você se colocasse em favor dessa pessoa diante de Deus, clamando por salvação e por oportunidade de ser testemunha na vida dela. Vamos fazer isso? Baixe tua cabeça e ore agora. Pai querido, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Escolheu para que nos colocássemos em favor daqueles que estão próximos a nós. O Senhor nos escolheu e nos capacitou, Deus, para que nós pudéssemos ser intercessores daqueles que o Senhor mesmo quer alcançar e quer salvar. Homens e mulheres que estão próximos a nós. Eu louvo pela tua igreja que está agora em oração. Tantos nomes, com certeza, estão sendo colocados diante do Senhor. Nomes que precisam conhecer do Senhor, que precisam entregar a sua vida ao Senhor, e em especial, eu quero colocar a vida do seu Paulo e da dona Nilza, os meus vizinhos. Há tempos nós temos orado por eles, e obrigado pela oportunidade de que, há 2 semanas atrás, ele abriu a porta da casa dele para que eu e minha esposa pudéssemos estar lá orando em favor deles e com eles. Deus, que esse seja o primeiro movimento da transformação que o Senhor vai fazer naquela família e naquelas vidas. Eu coloco a vida do seu Paulo e da dona Nilza diante do Senhor. E me coloco, Deus, à disposição do Senhor, como intercessor por eles. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Sabe, uma terceira lição que nós aprendemos é que intercessores são parte do plano de Deus para a salvação do mundo. Olha o que diz Tiago 2, de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Ser um intercessor é fazer parte do plano de Deus para a salvação do mundo, de todas as pessoas. Eu fico imaginando alguém que trabalha em uma grande multinacional. Tem alguém que trabalha em uma multinacional? Tem lá do Rio, trabalha numa, na Renault, uma multinacional, está no mundo inteiro, né, Laduí? Eu fico imaginando se, de repente, ao longo dessa semana, o Laduí está lá no trabalho dele e, de repente, o presidente mundial da empresa liga para ele e diz assim: Laduí, eu escolhi você para um grande projeto de expansão que eu tenho para a Renault e você vai ser um cara muito importante. Laduí recebe lá na mesa dele, no ramal dele, uma ligação do presidente mundial dessa grande multinacional. Eu imagino que Laduí vai ficar meio temeroso, mas vai ficar, se sentir honrado, vai se sentir prestigiado, não vai? Imagina? O presidente mundial da minha empresa me escolheu para um projeto de expansão que vai alcançar o mundo inteiro. Que privilégio! Mas sabe, eu fico pensando que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande Eu Sou, o Alfa, o Ômega, o Criador de todas as coisas, também está ligando para você agora. Está dizendo para você assim: sabe, Edmilson, sabe, Marcos, Wellington, Odécio, eu estou escolhendo você, especialmente você, para fazer parte de uma missão muito importante, que é expandir o meu reino por todo mundo, é alcançar todas as pessoas do mundo. Deus está chamando você. Você está se sentindo honrado por isso? Você está se colocando à disposição? Você está entendendo a importância e a sua importância nesse chamado do reino? Você está entendendo que ele escolheu você e ele capacita você para que você seja peça-chave para que o mundo inteiro seja alcançado? Mas não, eu tenho muita coisa para fazer. Eu fico imaginando o lado do Rio respondendo para ele assim: olha, eu agradeço o convite, mas meu trabalho aqui está tão bom, né? Tem tanta coisa para fazer aqui no meu dia a dia que eu vou declinar esse pedido seu aí. Sabe? Eu acho que o lado do Rio não ia ter muita escolha se acontecesse isso. O mesmo acontece comigo e com você. Não é uma opção que nós temos de aceitar ou não. Deus está nos convocando para sermos intercessores, aqueles que oram por salvação de vidas, para a expansão do seu reino. Lembra que se você negar isso, você está pecando contra Deus. Você vai precisar responder isso diante de Deus. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua posição? Ou qual vai ser a sua desculpa? Você está pronto para esse desafio? O mais interessante é que quando Deus nos chama, Ele mesmo nos capacita. Quando Deus nos escolhe, quando Deus nos escolheu, quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em você. Então não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Paulo aprendeu isso e entendeu isso. Então você não precisa se preocupar de ter que agir pelas suas próprias forças, pelas suas próprias capacidades. Deus vai usar com certeza tudo isso que Ele deu para você de habilidade, de dom, de talento, de capacitação. Mas é Ele que vai fazer através de você. E toda honra e toda glória vai ser dEle e não sua. Todas as vidas que forem alcançadas através de você, vai ser obra de Deus através de você. Não é mérito seu, é mérito daquele que te escolheu. Tem um segundo ponto importante que eu quero compartilhar com vocês, a respeito da intercessão, da oração por salvação de vidas. É que o poder da oração intercessória se manifesta em uma intercessão biblicamente correta. Sabe, às vezes a gente não alcança os nossos objetivos, ou a gente às vezes não consegue obter respostas às nossas orações, porque a gente ora errado. Porque a gente pede errado. Nos falta direcionamento, nos falta fé. E às vezes a gente ora de maneira tão genérica, né? Mas a gente pode aprender a como direcionar melhor as nossas orações. Se você está com sua Bíblia, ó, esse texto não vai ser projetado, eu vou ler para você, e você pode abrir ele para acompanhar, Tiago 5, a partir do capítulo, do verso 13. Tiago capítulo 5, a partir do verso 13. Como a gente pode entender alguns direcionamentos importantes que nós devemos dar em nossa oração, em nossa intercessão. Não orar de maneira genérica, mas orar de maneira direcionada, focada, biblicamente correta. E o texto diz assim: entre vocês há alguém sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Há entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Às vezes a gente ora de maneira tão genérica, né? E diz assim: puxa, Senhor, tem tanta gente aqui, abençoe os enfermos da nossa igreja, abençoe os enfermos da minha célula. Não. Abençoe o Antônio, que está com dor no pé. Abençoe a Maria, que está com dor de cabeça. Parece estranho. Deus conhece o coração, não conhece? Deus sabe todas as coisas, não sabe? Mas nós precisamos orar especificamente e com fé. Sabe aquela oração assim: Senhor, salve todos os perdidos, tanta gente perdida aqui na cidade. Sabe como tem sido a sua oração? Como essa que você fez agora, pelo nome que você colocou. É: Senhor, salve meu vizinho Paulo, ele precisa do Senhor, eu quero ser voz do Senhor. Eu quero ser instrumento do Senhor para a salvação do Paulo. Quando a gente ora de maneira genérica, a gente não está necessariamente errado, tecnicamente errado. Mas sabe, orações assim não expressam o nosso real compromisso com Deus e com aquelas pessoas. Orações assim não expressam uma intercessão biblicamente correta, direcionada, focada. É mais uma oração simplesmente para cumprir um rito religioso. Não é isso que Deus espera de nós. Devemos ser muito mais específicos. Nossa oração deve ser direcionada, deve ser específica na vida de alguém. E o primeiro ponto de uma oração biblicamente correta, que eu quero destacar, é: ore pelo convencimento do pecado, da justiça e do juízo divino na vida desta pessoa. Olha o que nos diz João 16:8. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Sabe, quando você orar por esse nome que você colocou, além de orar para que Deus te use, você tem que orar assim: Deus, me ajude a ser instrumento do Senhor. E que o teu Santo Espírito possa revelar a tua justiça, possa revelar o pecado e possa revelar o juízo do Senhor. Que ele possa revelar o pecado para que o João, que o Paulo entenda que ele é pecador e que ele carece do Senhor. Que ele possa revelar o juízo do Senhor, porque o Senhor já fez justiça por nós. A justiça do Senhor, porque o Senhor já fez justiça por nós. O Senhor Jesus já pagou o preço que era para ele pagar. E Deus, obrigado, porque o Senhor também pode revelar ao Paulo o teu juízo, que o Senhor está voltando, e que se ele não entregar a sua vida ao Senhor, ele vai passar a eternidade distante do Senhor. Essa é uma oração direcionada, biblicamente correta. Você pode também, um segundo ponto também que você pode direcionar na sua oração, é: ore para que o Espírito Santo se revele, e revele Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz. O texto que eu destaquei para esse ponto é João 3:16. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A gente pode até falar de cor, ele está aí, não está? Vamos falar ele juntos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. É bonito esse versículo, não é? Quando esse versículo é lido, simplesmente sem a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, ele pode parecer simplesmente um belo verso de um poema de amor de Deus para com o povo. Olha que Deus lindo, que ama tanto, que mandou seu Filho, que coisa maravilhosa. E é o que eu vou achar lindo, bonito. Mas sabe, só o Espírito Santo de Deus vai poder pegar esse versículo, esse texto, e colocar no coração daquela pessoa que você está orando, para que ele possa entender que grande amor foi esse. O que significa isso para a vida dessa pessoa? O que significa isso para a salvação dela, para a eternidade dela? Mais do que um belo verso, isso promove transformação de vida. Quando você orar por alguém, ore pedindo para que o Espírito Santo revele a salvação e o amor de Deus através de Cristo Jesus. Revele o sacrifício de Cristo na cruz. Um terceiro ponto de uma oração biblicamente correta é: ore para que a cegueira espiritual seja removida e os olhos do entendimento sejam abertos. Efésios 1:18 diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ore para que os olhos do coração, que a cegueira espiritual seja retirada, que os olhos do coração sejam abertos. Tem tanta gente que busca uma religiosidade, tem tanta gente que busca simplesmente viver uma vida boa, uma vida pacífica, achando que isso é suficiente. Isso é engano do diabo, é engano de Satanás. Só Jesus pode resolver o problema do pecado. Só Jesus pode resolver o problema da separação do homem de Deus. O texto de Efésios 4:4 diz: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Infelizmente, nós temos vivido num tempo onde as pessoas buscam isso, buscam o bem-estar. Acham que fazer o bem é suficiente. Acham que contribuir para uma causa social justa é suficiente. Acham que viver uma vida simplesmente de justiça é suficiente. E o diabo tem se aproveitado disso. E sabe, infelizmente, no nosso meio, dentro da igreja, tem pessoas que acham que viver uma vida de religiosidade é suficiente. Cegueira espiritual, falta de entendimento, olhos que estão sendo cegados pelo inimigo. Pessoas que estão simplesmente se envolvendo num ativismo religioso, mas que não experimentaram verdadeira salvação em Jesus. A nossa oração tem que ser para que Deus nos use como instrumento do Senhor, para que a cegueira espiritual seja removida, para que as pessoas possam perceber a real necessidade do relacionamento com o Senhor, não como uma religiosidade vazia, não com meros ritos, mas uma religiosidade que leva para o Senhor, uma vida de busca em relacionamento com o Senhor. João 14:6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. E a sua missão e a minha missão é nos colocarmos à disposição de Deus para que a cegueira espiritual de homens e mulheres sejam retirados. E aqui o quinto ponto importante para uma oração biblicamente direcionada é: ore para que Satanás seja afastado e não roube a semente da palavra que está sendo plantada. A gente vê lá na parábola do semeador. Mateus 13:19 nos diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, sabe? Muitas vezes, você fala, você anuncia, mas a palavra de Deus fica ali à beira do caminho do coração da pessoa. E vem o diabo e tira. Devemos orar para que nós sejamos instrumentos do Senhor, para que o diabo não venha retirar a semente da palavra que está sendo colocada ali. E se nós pegarmos a palavra do semeador, tem outros exemplos de outros pontos. Sementes que caem no meio do espinho, plantas que crescem no meio do espinho, das pedras. Você já orou assim por aquela pessoa que você está intercedendo e querendo levar a Jesus? Você já orou para que a semente que está sendo plantada não caia no meio de espinhos, não caia no meio de pedras? Você está se colocando à disposição de Deus como intercessor por salvação dessa pessoa que está aí na sua lista de oração, para que você seja instrumento de Deus para preparar corretamente o solo do coração daquela pessoa para receber a semente do Evangelho. Somos chamados por Deus para interceder por salvação. E a oração intercessória, ela é poderosa para gerar salvação. Todos nós somos responsáveis por aqueles que Deus colocou perto de nós. Todos nós somos convocados a sermos intercessores, orando por salvação. Eu quero finalizar lendo um texto muito importante, que revela, que expressa a importância da intercessão, a importância da oração intercessória por salvação de vidas, onde o próprio Jesus, ele se coloca diante do Pai, o sumo sacerdote, o nosso grande intercessor, aquele que está dia e noite diante do Pai, intercedendo por mim e por você. orando por nós. João 17, a partir do verso 20. Jesus já vinha orando, mas nesse ponto ele diz assim: a minha oração, Pai, não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Jesus intercedeu e intercede por você. Você está aqui porque você é resultado da oração de Jesus por você. Você está aqui porque você creu na mensagem do Evangelho. Esse mesmo Jesus que intercede por você dia e noite diante do Pai, ele está convocando você para ser o intercessor dia e noite por aqueles que estão perto de você, aqueles que precisam de salvação, aqueles que precisam experimentar a mesma alegria que você experimenta, a mesma segurança eterna que você experimenta, a mesma felicidade que você experimenta, a mesma paz que você experimenta. Precisamos ser uma igreja que ora. Precisamos ser uma igreja que intercede por vidas. E eu quero fazer um primeiro convite para você. Talvez você esteja aqui essa noite e você ouviu essa palavra, você ouviu sobre oração por salvação, e sabe, talvez você ainda não entregou sua vida a Jesus. Quero dizer para você que você não veio aqui por acaso. Quero dizer para você que você não foi trazido aqui simplesmente porque você não tinha outra coisa melhor para fazer hoje à noite. Você veio porque pessoas estão intercedendo por você. Você veio porque tem gente que ora por você, para que você possa entender o grande amor de Deus pela sua vida. Sabe, Jesus orou por você, para que você hoje, nessa noite, tivesse a oportunidade de reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Tivesse a oportunidade de ter sua vida transformada numa missão especial dele para você, onde você, com a sua vida transformada, com a sua eternidade selada pelo Espírito Santo, você também possa ser um agente para promover transformação na vida de outras pessoas. Eu quero convidar a igreja a baixar as cabeças e orar. Enquanto a igreja está orando, quero convidar primeiro você. Você que veio aqui, mas você que ainda não experimentou essa salvação em Jesus, não sentiu ainda essa alegria da salvação, eu quero dar oportunidade para você hoje à noite, dizendo que Jesus está intercedendo agora por você diante do Pai, que a igreja está agora intercedendo por você. Quero incentivar você a, com um gesto, dizer: eu quero esse Jesus. Um gesto de levantar a sua mão, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu cheguei aqui hoje em busca de algo. Eu quero reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Essa é a sua decisão? Levante uma de suas mãos. Um gesto simples. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Baixar a mão, já vi. Aqui é a minha direita. Deus está falando contigo. Essa é a noite especial. É a noite de você permitir que o Espírito Santo fale ao seu coração. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus? Quero convidar a igreja a ficar em pé. Aleluia. Amém. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Eu quero convidar você que levantou sua mão, que vem aqui, nós queremos orar por você. Os nossos pastores vão te acompanhar aqui. Vão orar pela sua vida. Jesus está intercedendo por você, meu irmão. Ele quer você. Vem aqui, você que levantou sua mão. Nós queremos orar por você. Ajudar você nessa caminhada. Glória a Deus. Mais uma jovem está chegando. Pode chegar. Vem aqui à frente. Alguém já vai acompanhar. Amém, aleluia. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. A igreja continua orando. E agora eu quero falar com você, igreja. Você que já conhece Jesus. Você que tem a sua vida já transformada pelo poder de Deus, mas talvez você até hoje não entendeu o seu real papel como um intercessor, alguém que precisa orar, mas não simplesmente orar pelos problemas das pessoas, orar por salvação de vidas, se colocar na brecha, intercedendo pelo povo, por essas pessoas que estão diante, perto de você, que Deus colocou diante de você, pessoas que precisam conhecer o Evangelho. Quero desafiar você, que decide hoje ser um verdadeiro intercessor. Você também vem aqui à frente, consagrando a sua vida ao Senhor, dizendo: Deus, a partir de hoje eu não quero mais pecar contra o Senhor. Eu não quero mais pecar por negligenciar o meu papel como aquele que ora por salvação de vidas. Eu quero entregar novamente a minha vida a Ti e reforçar o meu compromisso como um intercessor diante do Senhor. Intercessor de vidas. Intercessor para a salvação de vidas. Vem aqui à frente dizendo: Deus, eu quero me colocar à disposição do Senhor. Eu quero ser um intercessor. Eu quero ser agente de transformação de vidas. Talvez você tenha um nome para colocar diante do Senhor. Você já tem colocado, intercedido. Mas talvez você tenha uma pessoa que Deus está colocando no seu coração e fala assim: essa é a pessoa que eu quero que você agora invista todas as suas energias. Essa é a pessoa que eu quero que você direcione. Se você tem um nome de alguém por quem você está intercedendo por salvação, e hoje você entendeu que você precisa orar de maneira mais específica para que Deus possa se manifestar na vida dela, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que Deus possa se manifestar revelando o amor de Cristo, o amor do Pai revelado em Jesus da cruz, se você se coloca à disposição dele para que a cegueira espiritual seja dissipada na vida dessa pessoa, venha aqui à frente também e coloque o nome dessa pessoa. Se coloque aqui como intercessor dessa pessoa que Deus colocou aí no seu coração, para que haja salvação. Esse é um tempo muito especial, a igreja orando, a igreja se colocando à disposição do Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor promove salvação através do Teu poder, da manifestação do poder do Espírito do Senhor em nós. Obrigado. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nós vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado porque nesta noite, Deus, o Senhor manifestou salvação na vida de pessoas aqui. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor nos escolheu. E o Senhor escolheu a esses homens e mulheres que vieram aqui. O Senhor os salvou. O Senhor está promovendo transformação na vida de cada um deles. E nós, entendendo o chamado do Senhor, estamos nos colocando aqui à disposição do Senhor, como intercessores, por homens e mulheres que o Senhor tem colocado perto de nós, para que nós sejamos instrumentos do Senhor, da manifestação do poder do Teu Santo Espírito na vida dessas pessoas, convencendo essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, dissipando, tirando, revelando o Senhor, quebrando toda barreira, toda cegueira espiritual que Satanás tem colocado na vida dessas pessoas. Ó Deus, que nós nos coloquemos como instrumentos do Senhor, para que o Teu amor demonstrado na cruz de Cristo seja revelado através de nós. E que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de agir na mente e no coração dessas pessoas. Meus irmãos e irmãs estão aqui. Eu também me coloco diante do Senhor, Pai. Usa a minha vida. O Senhor conhece a minha fraqueza, o Senhor conhece as minhas limitações. Mas eu quero colocar tudo isso diante do Senhor e pedir, Espírito Santo de Deus, usa a minha vida. Para que eu seja um intercessor. Para que eu seja um homem usado pelo Espírito Santo. Para promover salvação de vidas. Através do sacrifício de Jesus na cruz. Revelado no teu amor. Revelado através do meu testemunho, das minhas ações. Que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Deus, experimentem isso. A alegria de fazerem parte da igreja do Senhor. Homens e mulheres escolhidos pelo Senhor, que entregam suas vidas para a expansão do teu reino e para que vidas sejam salvas. Muito obrigado. É em nome do teu Filho Jesus que nós oramos.